Então, domingo passado, nós fizemos uma introdução mais ao contexto. Me dá uma, é dessa aqui, né? Que da semana passada, né? Fizemos uma introdução para entender um pouquinho do contexto de Daniel, do livro de Daniel. E hoje nós vamos realmente iniciar o capítulo 1. Nós vimos que Daniel tem 12 capítulos e os primeiros 6 são narrativas, enquanto os últimos 6 são mais visões e revelações, e até falamos um pouco sobre a natureza apocalíptica dessas visões, não de todas, mas algumas das revelações de Daniel têm a natureza apocalíptica que significa que está falando não só sobre as intervenções de Deus no nosso tempo atual, mas também sobre aquilo que Deus vai fazer na era vindoura. Durante um tempo, o povo de Deus não tinha muito esse conceito de que o plano de Deus só se completaria no tempo vindouro. Então, havia assim, muito assim, essa missão profética de levar o povo que sempre, assim como nós, sempre estava se desviando, sempre estava fora dos propósitos de Deus. Tem uma tendência, né? Assim como tem a gravidade, que tudo cai, tem aquela tendência que nós temos no nosso mundo, que tudo vai degenerando, né? Então, existe uma tendência inexorável dentro do coração do homem caído de se afastar. Deus coloca tudo no lugar. É como se preparar, quem trabalha com criança, né? É como se colocar tudo em ordem, tudo perfeito, tem todos os brinquedos, mas tudo organizado, né? Quem tem criança sabe que a criança vem, parece que até o prazer da criança é colocar em desordem, né? Às vezes tem todos os brinquedos dentro de um balde, quer derrubar tudo, espalhar tudo, e nunca, assim, para colocar em ordem é muito mais difícil. E, na verdade, essa é a nossa tendência humana. Nós temos uma tendência muito grande de desfazer o que Deus fez. Então, Deus faz tudo perfeito, a criação, a ordem da criação, a família, a ecologia, todas as coisas que Deus fez, tanto tem as próprias leis da natureza, que parece que levam a uma deterioração, quanto assim, a nossa tendência caída é sempre atrapalhar, sempre desviar. Então, o ministério profético, né, que a gente só lembrando desse diagrama que fizemos na aula passada, né, essa missão profética que é de trazer arrependimento visando intervenção de Deus na história. E isso continua, isso aqui não é ultrapassado, isso aqui é sempre atual. Deus quer trazer intervenções na história, tanto para trazer o povo de volta à rota, como, na verdade, assim, né? Aqui também o objetivo é o reino de Deus, então o profeta está sempre levando o povo a voltar aos trilhos, né? Sem voltar à direção que Deus deu. Só que, à medida que o plano de Deus foi se revelando mais durante a história, nós temos esse entendimento de que para chegar realmente ao reino pleno de Deus, Jesus veio para trazer o reino de Deus, mas o reino de Deus que Jesus trouxe naquele estágio ainda não é esse reino permanente. Assim, é um reino, tudo que Jesus fez foi permanente, mas o reino que Jesus trouxe não foi estabelecido em plenitude. Então, para chegar ao reino de Deus, nós precisamos de uma ruptura. Né, tem que romper, tem que encerrar o tempo presente e introduzir o novo tempo. E isso acontece na segunda vinda de Jesus, ok? Então, só para a gente entender isso. Então, vamos começar no primeiro capítulo de Daniel. Vamos só ler os primeiros versículos e começar a entender esse primeiro capítulo. É bastante citado, é bem conhecido, né, a história de Daniel, os três amigos, como eles não quiseram se alimentar da mesa, das iguarias, das alimentações que o rei estava oferecendo, mas essa história realmente é fundamental para a gente entender todo esse plano que vai, tudo que vai acontecer no restante do livro. E lembre que, bom, nós vamos falar sobre esses três grupos, né? Mas vamos só nos preparando mais ou menos para entender o plano de Deus. Então vamos lá, no primeiro versículo. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então, como eu expliquei, houve três etapas da conquista e do cativeiro. Esse aqui foi o primeiro, foi a primeira etapa. Não foi nessa ocasião que a cidade de Jerusalém foi destruída, o templo destruído. Isso não aconteceu nesse momento. Mas a partir desse momento, sim, porque até esse ano, quem estava mais dominando essa região era o Egito. E até assim, o irmão de Joaquim, que tinha sido deposto poucos anos antes, foi o rei do Egito que depois levou Jeconias para o cativeiro. Então, quem estava mandando na região até esse momento era o Egito. A partir desse momento, Nabucodonosor, ele chegou, sitiou, e aí agora só mudou de dono, né? É como se você morar numa casa de aluguel, alguém vende a casa, mas né, assim, em vez de pagar para fulano, você já paga para outra pessoa. Mas, quer dizer, o Israel já estava numa posição de subserviência, né, de servidão. Só que mudou o dono, em vez de ser de prestado, pagar impostos e ter que obedecer o Egito, agora passou a ser Babilônia. Então, Nabucodonosor veio e a Jerusalém sitiou. Versículo 2. O Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinear, que é Babilônia, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E aí ele vai falar para eles pegarem alguns jovens. Então, assim, eu queria, nesse versículo, queria parar para a gente analisar a seguinte situação. Primeiro, nós vamos ver, a gente vai destacando isso à medida que a gente prossegue no livro de Daniel, mas o livro de Daniel, e vocês vão lembrar de alguns textos específicos, o livro de Daniel fala muito sobre a soberania de Deus. Nós aprendemos no Novo Testamento e na Bíblia toda, nós aprendemos que existe alguém chamado príncipe deste mundo, que as outras nações não servem a Deus. No Antigo Testamento, só Israel deveria ser, né, muitas vezes afastava, mas Israel era para ser uma teocracia, era para ser governado por Deus, mas era o único povo na terra que servia a Deus. Todas as outras nações serviam a outros deuses. Era como se Deus não tivesse nada a ver com as outras nações. Era como se Deus mandasse, e até a visão naquela época era, cada nação tinha seu Deus. Então, para as outras nações, Israel era mais uma. Eles tinham Deus deles, que chamava Jeová, Yahvé. Mas, vamos dizer assim, na visão dos povos, tinha muitos deuses e cada um mandava na sua tribo, no seu território. E nós sabemos que a visão de Deus é que Deus criou toda a terra, não existem outros deuses, existem outras potestades e poderes, né, mas não existem deuses no sentido pagão. Então, nesse livro de Daniel, né, isso apareceu no tempo de Moisés no Egito, mas nesse livro de Daniel nós vamos ver que Deus manda sim, Deus manda na Babilônia, Deus manda no Egito, Deus manda na Síria. A Bíblia, o Velho Testamento não trata muito das outras nações, mas aqui nós temos uma ideia muito clara da soberania de Deus. O que quer dizer a soberania de Deus? Que é Ele que manda, Ele é o soberano, né? Ele tem a palavra final. É muito óbvio para nós, mas a gente precisa colocar isso no lugar certo, porque existem certas situações que Deus aparentemente não interfere muito, Deus governa no nosso conceito e no conceito bíblico, Deus é, né, Jesus é o cabeça da igreja, então aonde que é o reino de Deus? Reino de Deus é onde Deus está realmente reinando. Então, se o resto das nações, ou hoje nós estamos espalhados assim, mas aqui, nós, como representantes do povo de Deus, Deus reina aqui, mas lá fora Deus não reina. Né? Então, num certo sentido sim, num certo sentido não, mas o livro de Daniel vai falar muito sobre essa relação. Como que Deus se relaciona com as outras nações. Então, aqui no versículo 2, tem uma frase muito, pode passar despercebida, mas é muito importante. Que nós sabemos, nós vamos ver no decorrer assim, que Nabucodonosor é um cara muito arrogante, né? Ele vai falar assim, eu sou o grande soberano, eu conquistei as nações, e todas as nações que têm impérios, né, têm essa tendência, até os dias de hoje, né? Até os, não precisamos citar nomes, mas nós temos muitos exemplos, e não é só no meio dos países totalitários, você sabe que nos países, todos os países totalitários, né? No tempo do nazismo, no tempo de Mussolini na Itália, todos os países comunistas, o líder da nação, ele se torna um deus, né? Eles fazem tudo para que ninguém acredite em Deus, um outro deus, e ao invés de ter igrejas com, né, com alguma imagem ou algum símbolo, como a cruz, eles colocam a foto deles, então tem, isso até assim, né, nos países muçulmanos, né, na Jordânia, que não é considerado um país tão opressivo assim, mas é a foto do rei, né, que domina, e isso até nas democracias, Inglaterra, que tem sempre aquele símbolo do rei, da rainha, estou só mostrando como isso é um espírito que está entre todos. Então, Nabucodonosor, ele é um representante desse mesmo espírito que existe em todas as ditaduras, existe em todos os lugares onde, mesmo em democracias, onde o líder começa a sobressair e querer ser visto como protetor, como grande, entra nesse espírito. Então, Nabucodonosor, ele vai aqui na frente e ele vai falar, fui eu que conquistei, eu sou grande. E o livro de Daniel começa aqui no versículo 2, dizendo algo muito importante, que não foi pelo poder de Nabucodonosor que ele conquistou. Aqui está dizendo, o Senhor Deus, o Senhor Jeová, foi ele que entregou nas mãos de Nabucodonosor, o rei de Judá e o seu território. Então, do ponto de vista de Deus, Nabucodonosor não tem nada do que se gabar. Não foi mérito dele, não foi por poder dele. E quantas vezes nós temos visto, né, a história mais recente, anterior a essa aqui, é a história de Ezequias com a Síria, em que veio todo, né, era outra nação, mas veio com, né, com aquela ostentação, né, Senaqueribe falando, eu conquistei as nações, você vai conseguir resistir, você não é de nada, eu vou conquistar. E Ezequias pegou a carta dele e colocou diante de Deus, né, falou assim, Deus, o que o senhor vai fazer com isso? Né? E Deus fez uma intervenção e derrotou uma potência muitas vezes superior a Ezequias. Então, para Deus, não seria problema nenhum derrotar a Babilônia. Mas aqui ele está dizendo, o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinear. E olha que, assim, Deus permitiu, Deus está, vamos dizer, até ordenando isso. Em alguns dos profetas, Nabucodonosor é chamado de meu servo. Então, Deus está falando assim, ele está fazendo o que eu mandei fazer. E, no entanto, isso aqui era a maior vergonha que um país que conquistasse, podia impor sobre os conquistados, é pegar o Deus deles, e colocar no templo do Deus da nova potência, né? Então, Nabucodonosor, ele chega para Israel e ele quer levar não só riquezas e né, assim, o despojo do povo lá, mas ele quer levar um símbolo do Deus deles. E como Israel não tinha uma imagem, né, porque todas as outras nações tinham, né, um ídolo, né, uma imagem do Deus deles. Então eles pegavam aquela imagem e colocavam no Deus deles para dizer: o nosso Deus é mais forte que o seu. Agora, Israel não tinha uma imagem, não tinha. Eles chegaram lá, não tinha nenhuma imagem. Quem que ia ver que nós vamos colocar no nosso templo? Mas eles tinham alguns utensílios. Então eles pegaram objetos de valor, objetos sagrados, e levaram, né, os babilônios levaram e colocaram esses objetos. Inclusive, você lembra da história lá na frente, que um outro rei, que não era nem mais o Nabucodonosor, pegou esses utensílios e falou: vamos festejar, vamos pegar esses utensílios de Israel, da casa de Deus, e vamos usar na nossa festa, né? E é interessante que esses utensílios foram preservados. Quando eles voltaram, né, quando voltaram depois do cativeiro, no tempo de Zorobabel, eles levaram todos esses utensílios de volta. Mas nesse momento, Israel e, por consequência, Deus, o Deus de Israel, está passando uma enorme vergonha, porque vem um país estranho, estrangeiro, domina o povo de Deus e leva até os utensílios da casa de Deus. E depois de alguns anos aqui, quase 20 anos, 19 anos depois, no último estágio, Nabucodonosor vai arrasar, vai destruir o templo, né? Mas isso ainda vai passar algum tempo antes disso. Então, eu só queria mostrar esse diagrama aqui para a gente entender. No seu esboço, eu coloquei assim: implicação do cativeiro. Qual que era a implicação do cativeiro? Porque nesse capítulo, nós já estamos estudando o cativeiro algumas semanas, mas nesse livro de Daniel, esse aqui é, na verdade, o relato do primeiro ano do cativeiro. Esse, né, Daniel 1 está mostrando onde que começou o cativeiro, que começou antes do tempo de Ezequiel. Ezequiel foi para o cativeiro uns 8 anos depois disso. Mas esse aqui é o começo do cativeiro. Então, quais eram as implicações do cativeiro? Então, eu só quero lembrar, de alguma maneira, a gente tem feito esse diagrama outras vezes, mas eu só queria assim, que vocês entendessem, que a gente entendesse juntos, qual é a implicação de sair da terra e ir para o cativeiro, para a gente entender o plano de Deus. Então, no propósito de Deus, desde quando Deus chamou Abraão, o plano de Deus era isso aqui: nós temos toda a terra. E, na verdade, quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, era mais ou menos esse mesmo diagrama, né? Tinha toda a terra, estava sem forma e vazia. Aí Deus fez a criação. E aí nós entendemos que no jardim do Éden tinha todo aquele jardim, tinha os rios, mas o resto da terra não estava sujeito a Deus. E isso no sentido assim, que não estava apresentando a natureza de Deus. Não era um jardim. O jardim era só no Éden. Então, esse diagrama é sempre o propósito de Deus, que é estabelecer uma base na terra. Então, tem toda a terra para conquistar, mas Deus não começa assim, né? Lembra, tem várias histórias, Napoleão, mas lá atrás tinha Alexandre o Grande da Grécia. Ele foi um general brilhante e ele conquistou uma área grande em pouco tempo, né? Napoleão fez isso, Hitler fez isso, em poucos meses eles conquistavam muitas áreas. Deus não faz isso. Deus não pega a sua base e conquista a terra toda em pouco tempo. Não, ele começa numa base e vai através de um processo orgânico. Ele vai expandindo, ele vai alcançando, né? Então, a ideia de Abraão, do povo de Israel, era que tem esse aqui, vamos dizer assim, nem é proporcional. Se fosse colocar a proporção de Israel em relação à terra toda seria um pontinho, né? Israel é muito pequenininho em relação à terra. Pega um globo terrestre qualquer e procure Israel no globo, né? Não cabe nem o nome Israel dentro do território, assim, é um pontinho. Então a ideia é uma basezinha, uma pequena base, onde Deus estabelece. Então ele precisa de uma terra, ele precisa de um povo, e aí tem as outras coisas que nós já estudamos, aliança, relação com Deus, mas precisa ter a casa de Deus. Então a essência desse início do reino de Deus é ter uma base, ter uma terra, ter um povo. E lembra quanto tempo levou desde Abraão até Deus ter, pelo menos em embrião, em forma embrionária, esse plano todo? Desde Abraão até Davi e Salomão, 1000 anos, 1 milênio, Deus gastou desde o começo, né? Sabe, ó, quem faz uma planta, né? Então, desde o alicerce até terminar, finalizar a construção, Deus levou 1000 anos para conseguir uma terra, um povo e a casa de Deus. Com a casa de Deus, lá, então, nós temos realmente a base do reino de Deus. A partir daí é que vai começar a alcançar as outras nações. Só que no Antigo Testamento não foi isso que aconteceu, porque ao invés de, a partir dali, começar a conquistar, alcançar as outras nações, o povo foi se afastando, foi abandonando Deus, então é que nós estamos nessa parte de cativeiro. Então, quando chega o cativeiro, eu só queria que vocês, isso é só uma síntese, só para vocês entenderem. Quando nós abrimos o livro de Daniel, e ele fala que o próprio Deus entregou o rei de Judá nas mãos de Nabucodonosor, aqui ainda não, mas aproximadamente 20 anos depois dessa ocasião, Nabucodonosor vai terminar o serviço sujo que ele começou, que é destruir a cidade, destruir a casa de Deus. Então, no cativeiro, o que, que nós temos? Desses três elementos aqui, nós só temos o povo, né? No cativeiro, aqui só sobrou o povo, que aí eles ficaram sem a terra e ficaram sem a casa de Deus. Então, quando você olha o cativeiro, você precisa entender que para quem tivesse fé nos planos de Deus, quem estivesse apegado aos planos de Deus, imagine assim, pessoas, né, nós estamos aqui esperando o reino de Deus, querendo o reino de Deus, e de repente Deus nos leva 1000 anos para trás no plano. Agora não temos mais a terra e não temos mais a casa, somos apenas um povo. Então as implicações são muito grandes, por isso que até coloquei assim no esboço: encerramento das promessas, não tem mais promessa. E é interessante que aí entra no outro assunto, que não é sempre nosso assunto, que nós queremos entender o plano de Deus, mas eu não vou entrar nisso agora. Mas grande parte da igreja hoje acha que todo esse plano que Deus levou tanto tempo no Antigo Testamento para trabalhar, acha que isso acabou, não tem mais. Deus não se interessa mais nessa terra, Deus não se interessa mais numa casa, literal, a gente espiritualiza tudo, né? Deus só interessa na igreja. Mas, assim, para você estudar o plano de Deus na Bíblia, você precisa entender que a estratégia, o plano de Deus, desde o Jardim do Éden, desde o tempo de Abraão, desde o tempo de Davi, todo esse tempo, o plano de Deus continua sendo este. Agora, quando é que Deus vai voltar de fato a esse plano? Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, ele vai voltar para a terra de Israel, ele vai ter o povo natural e o povo espiritual, né? Nós juntos formamos o povo de Deus. Jesus não vai voltar só para os judeus, de forma nenhuma. Jesus vai voltar para todo o seu povo, mas dentro do povo de Deus também tem os judeus. E é, faz parte de uma aliança, faz parte de um plano original. E Jesus vai estabelecer a sua casa, o seu trono, né? Isaías 2 fala assim, que o monte da casa de Deus vai ser elevado acima de todos os outros montes. Então, Jesus vai estabelecer a sua casa, seu trono, a casa de Deus em Israel, e aí vai começar esse processo que a gente não faz muita ideia, a Bíblia não dá muitos detalhes, se vai ser rápido, se durante o milênio. A gente entende que o milênio inclui um processo. Jesus não vai voltar e, como uma vara mágica, colocar tudo em ordem. Ele vai voltar, ele vai trazer o seu reinado sobre toda a terra, mas a restauração, o reino de Deus, vai ser um processo. Então, isso só para a gente entender que as promessas de Deus não são invalidadas, mas quando nós olhamos para o cativeiro, alguma coisa importante está acontecendo, e aquele plano original está sendo interrompido. Ok? Então, eu acho muito importante a gente entender esse início do capítulo. Tá? Agora, um outro ponto no esboço, né, o local de origem da nação de Israel. Eu sempre pensava bastante, e a Bíblia faz alguns paralelos, quando a Bíblia fala sobre o cativeiro na Babilônia, e depois quando volta, né, a restauração, o retorno, né, a Bíblia muitas vezes faz um paralelo ao Egito, que nós sabemos que quando o povo foi formado, né, na descendência de Abraão, Isaac e Jacó, então Jacó desceu para o Egito e ficou lá, a nação se multiplicou, então o povo de Deus foi chamado do Egito, e do Egito eles foram para a terra prometida. E agora o cativeiro está levando o povo de volta a uma posição semelhante ao do Egito. Semelhante por quê? Porque eles voltam a ser escravos, né? Eles voltam a não ter uma terra própria, eles voltam a não ter um governo próprio, eles voltam a não ter liberdade para adorar a Deus como eles querem. Então a semelhança é muito grande ao Egito. Mas é muito significativo que esse cativeiro não foi para o Egito, literalmente, que eles foram. Eles não foram para o Egito. Eles foram para onde? Para a Babilônia. Né? E se você lembra a história, né, como o Jardim do Éden, há controvérsia sobre isso, mas existe uma ideia de que o Jardim do Éden era propriamente na terra de Israel. Né? Muitos pensam que era no Iraque, por causa dos nomes dos rios, né, Tigre e Eufrates, mas existe uma outra ideia de que o Jardim do Éden originalmente era em Israel. Então, quando Deus chamou Abraão, quando o homem saiu expulso do jardim, ele foi para o Oriente, ou seja, na direção de Babilônia. Aí tem o dilúvio, mas depois do dilúvio tem a Torre de Babel. Então, sempre nós temos essa tensão entre esses dois lugares, Israel, onde que é o reino de Deus, onde que é o Jardim do Éden, e Babilônia, que é, né, assim, a gente sabe que são os dois grandes inimigos, né? Jerusalém, que é a cidade de Deus, e Babilônia, que é a cidade do homem. Então nós temos essas duas forças, e é muito significativo, o Egito também representava o mundo, mas é muito significativo que eles foram para o cativeiro para Babilônia, que é justamente a região de onde veio Abraão. Abraão foi chamado exatamente, Ur dos Caldeus, dessa mesma região que fica no Iraque hoje, né? E que era uma região de idolatria. Na verdade, todos, né? Todos os povos serviam a outros ídolos. Mas, né, a Bíblia fala, até especificamente em Josué, que Abraão, antes de ser chamado por Deus, servia a outros deuses junto com os pais dele. Então, Abraão foi chamado de uma região, de uma cultura idólatra e de uma cultura, de um local que representa essa grande força que, inclusive, a batalha final é entre Babilônia, no livro de Apocalipse, né? A Babilônia cai e Jerusalém desce dos céus. Então, é uma grande batalha, um grande combate entre Babilônia e Jerusalém. Então, o povo de Israel foi levado exatamente de volta para o lugar de onde eles tinham saído. Eles saíram do Egito com o povo, mas como origem da nação, eles saíram da Babilônia. Então, isso também é muito significativo, né? E é significativo porque, como falei na última aula, o livro de Daniel, uma das grandes mensagens do livro de Daniel, é mostrar que nós podemos servir a Deus na Babilônia. Né? Porque quando você olha esse quadro que eu estou mostrando, e até o meu propósito é isso, assim, puxa, então o plano de Deus foi interrompido. Deus não pode, e outra vez eu quero frisar esse ponto, porque a igreja hoje tem feito exatamente isso. É como se Deus largasse aquele plano e começasse outro. E isso não é verdade. O plano de Deus precisa, Deus fez um plano, ele não vai mudar seu plano. Jesus vai voltar para Israel, é necessário, tem coisas que precisam acontecer antes, tem coisas que já aconteceram, né? Israel já é uma nação independente, Deus está trabalhando e restaurando os judeus messiânicos, então tem algo acontecendo que está preparando o caminho para Jesus voltar. Então, Deus não está abandonando esse plano, mas quando nós olhamos para o cativeiro, é como se o plano fosse interrompido, e até a dúvida é, acabou? Não vai ter mais? Ou será que Deus ainda vai restaurar? Na verdade, Deus tinha prometido desde Jeremias, e assim, vocês vão para o cativeiro, mas vocês vão voltar. Então, Deus sempre tinha mostrado que o plano dele, ele não estava abandonando. Então, agora vamos falar sobre, a partir desse momento, então, que nós temos o cativeiro, né, e essa história de Daniel. Então, nós mencionamos isso, acho que na aula passada, não, dando sentido contrário. Vamos falar sobre esses três grupos que passam a existir, e esses três grupos a gente pode fazer uma correspondência aos três profetas, Jeremias, Ezequiel e Daniel, que eram contemporâneos, pelo menos parcialmente, né? Então, a partir de Daniel, nós temos três grupos diferentes. Esse número um, na verdade, ele no cativeiro, ele passa a ser um remanescente. Mas eu só queria assim, mostrar como o que cada grupo representa. Porque Deus tem o seu plano, vamos chamar assim de um plano literal, que Deus vai estabelecer seu reino, tem trabalhado durante toda a história e vai estabelecer o seu reino em Israel. Mas esses três grupos também têm um significado espiritual também. Então, a ideia lá daquele outro diagrama é que Deus quer Israel como aquele círculo, uma base estabelecida na terra. Então, quando Deus tem Israel, ele pelo menos está trabalhando, né, para estabelecer a sua base. Então, ele tem um povo, o povo faz aliança, eles entram na terra, se estabelecem na terra, e o objetivo de Deus é chegar ao ponto de ter uma casa, a habitação de Deus. A gente viu isso no livro de Ezequiel também, assim, que o objetivo de Deus, que Deus nem sempre fala isso abertamente, que Ele quer que a gente deseje a sua habitação, mas o propósito de Deus caminha sempre para Deus fazer a sua morada, começando na base, mas depois Ele quer toda a terra como parte do seu reino. Então, Israel, a terra de Israel, representa essa base. Agora, durante o cativeiro, deixa eu só acrescentar isso, durante o cativeiro, essa base foi destruída. Não tinha mais essa base. Então, vai ficar apenas um pequeno remanescente. E quem ficou com remanescente foi Jeremias, certo? Então, eles não, Israel, durante o cativeiro, Israel não representava a base. E tanto é assim, nós vimos já com Jeremias, no livro de Jeremias, que Jeremias ficou com esse grupo. Então foram três etapas, três levas de cativos para a Babilônia, e até mesmo uma quarta depois daquela terceira. Mas ficou um grupinho, até uma parte desse grupinho no livro de Jeremias, eles vão para o Egito, mas ficou alguns pouquinhos lá na terra de Israel. Mas depois desse início, a Bíblia nem fala mais desse remanescente. Eles não representavam nada para o plano de Deus. Então eles ficaram na terra, mas a base de Deus na terra foi destruída, né? Mas é um grupo que existe nesse tempo. Existem algumas pessoas que ficaram na terra. Aí nós temos os grupos que foram para o cativeiro. E aqui nós temos Ezequiel, que faz parte desse grupo. Ezequiel foi na segunda leva, e depois teve uma terceira e uma quarta. Mas esses grupos, a grande maioria desses grupos, a gente não tem muitos registros, a gente não sabe de muita coisa sobre eles também, mas nós temos o livro de Ezequiel, que mostra que Ezequiel vivia dentro de uma colônia. Ezequiel não ficava falando para o povo de Babilônia. As profecias de Ezequiel eram para os judeus que moravam dentro do Império Babilônico. Então, eles não moravam na cidade de Babilônia, mas eles moravam na região e eles formavam colônias. E eles tinham, a gente também não sabe exatamente como é que era a vida deles, provavelmente eles eram obrigados a trabalhar, mas assim, até certo ponto, e quando chega o fim dos 70 anos, depois que a Pérsia toma conta, assim, tal, alguns desses judeus, esse povo que foram para viviam em colônias, eles foram se espalhando e eles foram fazendo a vida. E até foi o que Jeremias falou com eles para fazer: olha, quando vocês estão na Babilônia, não fique pensando já em voltar. Vocês têm que buscar a paz da cidade, vocês têm que se estabelecer, vocês têm que viver e buscar a paz e a prosperidade do lugar onde vocês vão. Então, esse aqui é o povo que não está mais na sua terra, não tem mais a casa de Deus, eles não conseguem mais oferecer sacrifícios, fazer o culto a Deus como eles tinham as leis e as normas, e eles viviam então dentro de um contexto de outra nação, mas eles viviam em certa liberdade, eles podiam trabalhar, podiam ter suas casas, etc. Então, nós temos esse grupo aqui. E, finalmente, nós temos um grupo que é bem pequeno em números, né? Que é o assunto principal do livro de Daniel, que nós temos alguns representantes no governo inimigo. E precisa lembrar que é um governo inimigo, não é um governo amigável, né? Não é um governo... né, que faz parte, né, do propósito de Deus. E isso aqui, gente, tem muitas implicações. Então, a gente precisa pensar, né, o livro de Daniel me faz pensar bastante. Assim, é claro que tem diferenças com o tempo de hoje, mas o nosso propósito, obviamente, é entender como Deus trabalhava nessa época e como que Deus preparou, como que Deus trabalhou com cada povo. Esses remanescentes que ficaram em Jerusalém, que ficaram em Israel, nós não sabemos muito sobre eles, e sabemos assim que tudo que Deus mandava, né, no tempo que ainda tinha reis, submetam-se à Babilônia. Depois, quando eles queriam ir para o Egito, não vá para o Egito, fica aqui mesmo. Eles foram sempre resistindo. Então, o povo que ficou em Israel não ficou, apesar de ser o lugar de Deus, o lugar onde Deus vai estabelecer seu reino, esses representantes parece que lógico que tem, pode ter havido exceções, mas de maneira geral, como grupo, eles não representaram nada para o plano de Deus. Os grupos que foram para as colônias, Deus mandou o profeta Ezequiel, eles receberam a visão de Deus, eles receberam a visão de que Deus vai restaurar seu povo. Esse é o povo, alguns deles, que voltou depois no tempo de Zorobabel para restaurar. Então, esse povo, apesar de estar fora da terra, é um povo que Deus vai usar para continuar seu plano, né? E claro que eles iam se juntar com o povo que ficou lá também, né? Acho que Deus sempre tem o povo fiel a ele em cada grupo. Agora, esse grupo representado por Daniel, na verdade, são quatro pessoas. Se tinha mais alguém, a gente não sabe, mas são essas quatro pessoas que a gente fica conhecendo aqui no capítulo 1. Então, esse grupo aqui é o assunto do livro de Daniel, tá? Esses que entraram, né, foram preparados, entraram no governo, e era o povo que, assim, se você fosse perguntar para mim, fosse, olha, no tempo do cativeiro, vai ter alguns que vão ficar na terra, provavelmente eles não têm mais templo, mas eles estão na terra de Israel, eles devem ter permanecido fiéis. A gente ia imaginar isso, e talvez alguns ficaram fiéis mesmo. Tem essas colônias, esses grupos que foram jogados no meio das nações, espalhados para as nações, e antes dessa época, as 10 tribos foram espalhadas para o Império da Síria. Então nós temos judeus, né, que foram espalhados para vários lugares. Esses judeus que foram espalhados correm um grande risco. E até hoje esse termo é usado entre os judeus, que é chamado assimilação. Sabe o que quer dizer assimilar? O judeu é a mesma coisa, né? Assim, eu vim dos Estados Unidos e eu estou num processo, né, de mais de 50 anos de ser assimilado pela cultura brasileira. Hoje eu sou muito mais fluente em português do que em inglês, né? Assim, eu entendo bem, falo bem, mas assim, é muito mais natural para mim falar em português do que meu pensamento, né? Eu lembro quando a gente veio para o Brasil, alguém falou assim: você vai saber que você fala bem português quando você pensa em português e quando você sonha em português. Até hoje eu não descobri em que língua que eu sonho, porque quando eu acordo eu não lembro se estava em português ou estava em inglês. Mas o pensar, é claro, né? Assim, a gente pensa na língua. Então, assimilação é quando vem, né? As pessoas podem falar assim: ah, eu sou de descendência italiana, eu sou de descendência alemã, eu sou de descendência argentina, sei lá, de qualquer, os coreanos, né? As pessoas que não perdem as suas características étnicas, né? Então, mas eles são assimilados. Eles começam a assimilar a cultura, eles podem guardar certas coisas, né? Eles podem manter algumas coisas da língua, mas na segunda geração, na terceira geração, até essas coisas costumam desaparecer. Então, o povo judeu não era para ser assimilado. Ser assimilado, e até hoje, quando os judeus, né, tanto messiânicos como não messiânicos, quando eles falam de assimilação, eles estão falando de judeus que não mantêm mais a sua característica de judeu. E você olha assim, e isso aconteceu no processo, assim, no Brasil, isso aconteceu de uma forma em outros países da América Latina, das Américas em geral, aconteceu com muitas pessoas, porque a Inquisição, na época da colonização, a Inquisição obrigava os judeus a se tornarem cristãos. Eles tinham que mudar de nome e eles tinham que deixar toda a sua cultura, sua religião. E muitos vieram para o Brasil. E tem muita gente no Brasil que não sabe, que mistura, depois casa e, né, mistura com outras raças, mas muita gente no Brasil tem ascendência judaica porque, né, são descendentes daqueles que vieram naquela época, né? Mas então, esse grupo aqui tinha muito perigo de ser assimilado, ou seja, de não existir mais. Tanto é que as 10 tribos que foram antes Ninguém sabe, alguns podem ter mantido sua identidade, mas muitos sumiram. Sumiram no meio dos povos daquela época e não eram conhecidos mais como judeus. Né? Agora, então, se você olhar esses três grupos, esse grupo provavelmente não seria assimilado, porque eles nem foram para outros lugares, mas mesmo na terra de Israel, durante aquela outra invasão da Síria, tem uma outra história de assimilação, de mistura, que quando a Síria levou os 10 tribos para o cativeiro, eles fizeram assim, eles tiraram os israelitas da sua terra, das 10 tribos, levaram para a terra deles e trocaram, levaram muita gente das outras regiões para morar em Israel. E essa é a origem dos samaritanos, que eram tão desprezados no tempo de Jesus, porque eles fizeram uma mistura e eles guardaram alguns aspectos da cultura, mas foram uma mistura. Né? Lembra, a mulher samaritana falava com Jesus, nosso pai Jacó, a gente entende que nós devemos adorar nesse monte, e vocês judeus, eles não podiam nem comer juntos e tal, porque eles eram considerados um povo misturado, um povo que não manteve a pureza. E hoje tem muita briga, né? Os judeus, para voltar para Israel, eles têm que provar que eles são judeus. Então hoje também, assim, os judeus que são muito misturados, eles não são aceitos como judeus lá na de volta. Então, esse processo de assimilação, a gente pensa que o primeiro grupo teria menos perigo, o segundo grupo teria mais, e esse último, então, se você olhar, hoje nós não vamos ter tempo de avançar muito, mas vamos voltar pelo menos para entender qual era a estratégia. Aí domingo que vem a gente volta mais. Nós vamos ler um pouco aqui mais para frente no capítulo e vamos ver o que era a estratégia de Babilônia para trabalhar com esse terceiro grupo, que na verdade é o primeiro grupo que foi para o cativeiro. O primeiro grupo foi para o cativeiro, foram poucas pessoas, e vamos ver qual era o objetivo, era assimilação total. Não era para eles manterem nada da sua identidade. Então vamos ler como é que foi essa história. Versículo 3. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem real e dos nobres. Então, nessa primeira etapa da conquista de Jerusalém, de Judeia, o rei pediu para selecionar algumas pessoas. Ele não estava levando uma multidão, não estava levando um grande grupo para o cativeiro. Ele estava conquistando. Daí em diante, o rei tinha que pagar tributos para o rei de Babilônia. Eles eram servos, mas para Babilônia ele só levou um pequeno grupo seleto. Um grupo de elite, né, da linhagem real e dos nobres. Versículo 4. Olha só, né, o cara tinha que sair e achar essas características. Pior do que quando uma empresa vai fazer seleção, né? Assim, eles tinham que achar jovens em que não houvesse defeito nenhum físico, né? Claro que eles não estavam procurando quem não tem defeito de caráter, né? Pessoas que não tivessem defeito físico, formosos de parecer, instruídos em toda a sabedoria. Eles pegaram da linhagem real e dos nobres, porque essas pessoas com certeza teriam tido uma educação, né, uma formação muito diferente do povo em geral. Então eram pessoas que tinham mais potencial, que tinham mais conhecimento, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, versados no conhecimento. Ó, três palavras falando sim de entendimento: sabedoria, ciência e conhecimento, que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. O rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos. Né, eles foram matriculados assim, e a universidade deles envolvia tudo, né, alimentação, Então, eles foram matriculados numa universidade, num treinamento. Então, eles já tinham que passar no vestibular, que eles tinham que ser acima da média, né? Eles tinham que ser pessoas assim, acima, né? Que tivessem mais conhecimento, mais potencial, e eles seriam submetidos a um plano de formação, a um curso. Nós podemos comparar uma universidade, né? Um seminário, né? Uma universidade, um treinamento, porque eles seriam treinados para depois fazer parte da corte do rei, né? No fim desse período, eles pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, Misael, de Mesaque e Azarias, o de Abednego. Mas Daniel propôs no coração. Então, essa parte do 8 em diante, acho que nós vamos falar a partir do domingo que vem, mas aí no esboço, né, você tem as três partes da estratégia. Então, eles iam trabalhar, assim, além de fazer uma seleção, eles iam trabalhar em três áreas, ou iam fazer três coisas, para que esses jovens fossem preparados para ser o que o rei queria. E eu falei assim, quatro pessoas, mas na verdade provavelmente tinha mais, né? Porque ele fala entre, versículo 6, entre eles se achavam. Então ele deve ter levado mais pessoas, não um grupo muito grande, mas ele levou um grupo maior. Agora, entre esses da judeus, né, entre esse povo de Israel, tinha esses quatro. Então, quais foram as três coisas que eles iam fazer? Em primeiro lugar, eles iam ensinar, no final do versículo 4, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua. Então, eles tinham que aprender o conhecimento, a cultura, né, toda a sabedoria e também a língua, né? Então, eles tinham que aprender a falar a língua, eles tinham que aprender todo o conhecimento, né, que eles tinham. Então, a primeira coisa era ensino. Então, eles iam ser ensinados com toda a sabedoria, com toda a cultura que os babilônios tinham acumulado. A segunda coisa, no versículo 5, é que eles teriam que se alimentar da ração ou do manjar do rei, né? Da mesma comida que o rei tinha, e aí dá para você imaginar que o rei tinha um nível de alimentação bem diferente do povo em geral. Agora, tem muito assim, ninguém sabe exatamente, existem algumas pesquisas, porque até na história ali para frente, que nós vamos examinar mais domingo que vem, mas quando Daniel recusa esse ponto, ele não aceita a alimentação, ele, né, primeiro o cara fala assim, eu teria risco de vida, porque se eu mudar a alimentação de vocês, vocês vão ter uma aparência diferente. E aí eu que vou ficar, né, eu que vou pagar com a minha vida se vocês não estiverem dentro das normas, né? E aí Daniel pede para fazer uma prova de 10 dias. E a prova dele é assim de legumes, ou seja, uma dieta vegetariana. Então, qual que era o risco de uma dieta vegetariana? De ficar mais magrinho, né? Que até muita gente usa essa dieta hoje, né, para perder peso, né? Então, aí vem essa dúvida, assim, que ninguém sabe com muita certeza, mas eles falam pelas pesquisas que até as imagens, os desenhos que eles faziam da corte, do rei, os conselheiros todos eram meio gordinhos, né? Então, parece que essa aparência era considerada assim necessária, era uma aparência de rico, né? Uma aparência de estar aqui hoje é o contrário, né? Mas de qualquer forma, né, assim, quem se alimenta bem tem tendência de ganhar peso. Mas se tinha, aí tem várias coisas, vamos discutir isso um pouco mais domingo que vem, mas Bem provavelmente a questão era que esse alimento ele tinha alguma ligação esotérica, né? Assim, essa alimentação provavelmente passava por uma dedicação aos ídolos, né? Porque assim, além de ser incluir alimentos que não eram permitidos, né, para os judeus, né, existiam muitas restrições nas leis de Deus, tem esse aspecto também de provavelmente ter sido oferecido a ídolos, e provavelmente os babilônios achavam que tinham uma chave da revelação, uma chave do poder que eles iam ter. Provavelmente eles entendiam que vinha da alimentação. Então era um alimento oferecido a ídolos, era um alimento que tinha poderes. Então através da alimentação, eles seriam, eles receberiam essa, porque eles iam aprender, eles tinham esse treinamento. Hoje, quando a gente fala de aprendizagem, de universidades, de escolas, de conteúdo, é sempre só intelectual. Mas por muitos séculos, não só nessa época, por muitos séculos, o ensino, a educação, envolvia aspectos religiosos. Então as pessoas não faziam. Hoje assim, a religião não faz parte, seja qual for a religião, não faz parte. Faz parte para os muçulmanos. O muçulmano que vai estudar, ou o judeu ortodoxo que vai estudar, eles estudam, eles desprezam algumas áreas de conhecimento e dão ênfase ao estudo da Torá, no caso dos judeus, do Alcorão, no caso dos muçulmanos. Então, existe isso até hoje. Então, para eles, esse estudo não era só, esse treinamento não era só um treinamento intelectual. Né? E a alimentação provavelmente tinha alguma coisa a ver. Isso eu até estou falando por minha conta, não li isso. Assim, o que eu sei é que há muito debate assim, exatamente qual foi a razão de Daniel recusar esse alimento, se era por causa, talvez uma mistura das coisas, né? Por incluir comidas que o judeu não podia comer e também por ser oferecido a ídolos. Né? Eu acho que tem as duas coisas. Então, o primeiro aspecto da estratégia era o treinamento, o segundo aspecto era a alimentação, e o terceiro aspecto era a mudança de nome. E até na Bíblia, mudanças de nomes eram muito significativas, né? Deus mudava o nome, mudou o nome de várias pessoas. Então, vocês percebem, assim, houve uma estratégia muito consciente, muito intencional de fazer uma assimilação, ou seja, desses judeus deixar de ser judeus e se tornar como os babilônios. Eles iam ser em todos os aspectos, né? Eles iam parecer, eles iam falar, e a gente tem um paralelo disso com José do Egito, né? Que quando José foi para o Egito, ele cortou o cabelo como eles cortavam no Egito, tanto é que os irmãos não conheceram ele, né? Então ele falava a língua deles, do Egito. O José também passou por um processo de mudança de cultura, mas ele não abandonou também a sua identidade. Então, e aí tem essa tabelinha aqui na folha que vocês podem ver, que os nomes, né, a gente sabe isso, né, não sei se era todo israelita que tinha um nome que tinha alguma coisa a ver com Deus, mas muitos e muitos nomes, né, muitos nomes, né, no povo de Israel, o nome falava de Deus. Então olha esses quatro jovens, o nome deles, de todos eles, o nome deles tinha um significado que falava de Deus. Daniel significa Deus é meu juiz. Ananias significa o Senhor é gracioso. Misael significa quem é como Deus. E Azarias significa o Senhor é quem me ajuda, ele é um ajudador. Então, eles tinham um nome, todos eles tinham um nome que falava do Deus verdadeiro, do Deus deles. Então, o que eles queriam fazer na Babilônia? Eles queriam mudar esse nome para que mudar o nome de cada um deles, para que não falasse. E os nomes aqui, assim, parece que eles não sabem exatamente o significado. É até meio que, assim, eles supõem, né? Mas, assim, o Beltesazar de Daniel era claramente o nome de Bel, né? Um deus deles, que Bel me proteja. E o Abednego significa servo de Nebo, ou... eu nem sei se esse nome está certo, mas acho que Nebo era um deus também de Babilônia. E os outros dois tinham alguma coisa na raiz do nome que falava do rei Marduk, né, que era o principal deus dos babilônios. Mas assim, o importante que eu queria mostrar é que os quatro nomes originais deles eram nomes que falavam do deus verdadeiro. E eles mudaram os quatro nomes para todos esses nomes se referir, cada nome se referir a um deus de Babilônia. Então, essa mudança também foi muito intencional. Então, nós vamos parar aqui, mas eu só queria, assim, deixar na nota que nós vamos retomar domingo que vem, que desses três pontos, que os três foram muito importantes, Daniel só recusou uma. Então, assim, e em parte porque ele não tinha muita escolha, não é que ele queria nenhum deles, mas provavelmente ele não tinha, enfim, até para alimentação ele precisou insistir e Deus deu uma estratégia para ele e tal. Não foi fácil, mas assim, é bem interessante, isso vai ser um ponto para a gente refletir, porque esses quatro, os outros a gente não sabe, porque é um grupo maior. Mas esses quatro não foram assimilados para a cultura, né? E esse é o ponto que a gente quer estudar, porque isso aqui vai mostrar para a gente, Deus quer uma base na terra, mas tem o cativeiro, que é um período em que Deus não tem mais essa base na terra. É por causa da desobediência, mas faz parte da soberania de Deus. Foi Deus que entregou Israel ou Judá nas mãos do rei de Babilônia. Então, isso é algo que assim, foi Deus que fez, mas por que Deus fez? Deus fez por causa do pecado, por causa da apostasia. Mas significa que Deus está no controle. Deus não perdeu o controle. Tudo que está acontecendo aqui, Deus está governando, Deus está controlando. Agora, nessa situação, como nós devemos viver? É como a pergunta que a gente colocou na semana passada. É possível ter esperança? É possível viver uma vida santa? E até o título desse esboço, né, desse capítulo é Pureza na Corte de Nabucodonosor. É possível ser puro? E lembra que eu falei? Daniel é talvez o exemplo máximo no Antigo Testamento de alguém que é apresentado sem defeitos, sem falhas. É um homem que foi totalmente íntegro. Então, o maior exemplo de pureza é no lugar mais, um lugar menos provável, lugar menos possível. Como é que você vai? Em Israel, você tem um lugar onde lá dá para viver. O povo não vivia, mas era um lugar onde era possível viver um governo separado. Em colônias, pelo menos você tem o grupo ali, que um fortalece o outro. Agora, aqui não. Eles provavelmente tinham algum relacionamento, Daniel e os três amigos. Mas eles estavam muito sozinhos. Eles estavam muito debaixo dessa pressão. E foi feita uma estratégia muito eficaz. Ensino, alimentação e mudança de nome. Então, esse é o quadro, né? E vamos continuar vendo como Deus operou na vida deles para que isso não acontecesse. Senhor, nós estamos também vivendo dentro de uma cultura inimiga, cada vez mais inimiga, e a igreja ainda não acordou muito para esse fato. Apesar de entendermos que há muitos aspectos do governo, da cultura, que são contrários à tua palavra, a igreja ainda... parece que ainda pensa muito que nós estamos num lugar onde nós podemos viver dentro de uma cultura amigável ao teu reino. Não, nós vivemos numa cultura não amigável e nós temos um governo inimigo, seja qual for o governo, seja qual for o partido, seja qual for a situação, nós estamos numa situação de inimizade, nós estamos vivendo numa cultura contrária. Então nós precisamos das lições de Daniel para a gente entender, para nós podermos realmente mantermos a pureza e estarmos diante de ti, servindo a ti, servindo os teus propósitos, vivendo para ti numa cultura contrária. Pedimos a Deus que o Senhor realmente nos mostre e que nós possamos não só olhar para isso como teoria, mas que nós possamos viver nosso dia a dia dentro da tua perfeita vontade. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.